Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Boa noite.
E aí, Zé, como é que foi o final de semana aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz?
Tudo em paz, tudo tranquilo.
Então vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta segunda-feira, fica à vontade.
Olha, nesta segunda-feira não poderia ser diferente, né? O Alô é dirigido para um profissional cidade que ontem conquistou o bicampeonato baiano com o preparo físico Atlético de Alagoinhas. Portanto, o Alô Social de hoje, por merecimento, para o professor Maraíso Silva Jardim.
Muito bem, Zé. Deu uma cortada aqui na ligação. Você pode repetir, por favor, o nome do preparador físico lá?
Maraíso
Silva Jardim,
preparador físico, bicampeão, profissional aqui na cidade, já há algum tempo trabalhando. Atlético de Alagoas, o preparador físico, agora
campeão
baiano de futebol da Série A.
Muito bem, Zé Maria, 6:13. Zé, vamos à primeira rodada do Brasileirão, né? O Brasileirão 2022, que pra mim, Zé, fecha logo mais às 20 horas com o jogo entre Juventude e Bragantino, e a única surpresa, na minha opinião, foi o jogo entre Palmeiras e Ceará, né? O Ceará venceu por 3-2, não é isso, Zé?
O Ceará surpreendeu, né, Tony, nessa primeira rodada. Estamos falando da abertura do Campeonato Brasileiro. No final de semana, entre sábado e domingo, tivemos 9 jogos, aconteceram. Claro que tem uma partida programada para esta noite, às 8 da noite, para fechar essa primeira rodada, teremos Juventude e Bragantino logo mais. Na primeira rodada da Série A, o resultado mais surpreendente, sem dúvida nenhuma, foi a derrota do time do Palmeiras, jogando em casa, pegou um time do Ceará de forma diferente, um Ceará muito objetivo, venceu o Palmeiras por 3-2. Os demais resultados, no sábado, o Atlético de Goiás empatou com o Flamengo em 1-1, né? Tivemos no domingo o Atlético Mineiro vencendo o Internacional por 2-0, com 2 gols de bela feitura do Hulk, que é sem dúvida nenhuma, Tony Café, é o principal atacante do momento do futebol brasileiro. Tivemos também no sábado o Fluminense empatando em casa também, outro resultado decepcionante para o Fluminense, mandante do jogo, empatou com o Santos em 0-0. Ontem, às 4 da tarde, né, o Botafogo, no primeiro tempo, não viu a cor da bola. Né? Foi um Corinthians que deu um show de bola, notadamente o William, sem dúvida nenhuma, o craque do jogo. E olha que o William só jogou os primeiros 45 minutos. Corinthians chegou a botar 3-0 no segundo tempo. Com as mudanças, né, o time do Botafogo melhorou a postura do campo de jogo e diminuiu na cobrança de uma penalidade. Final de jogo, Corinthians 3, Botafogo 1, no campo do Botafogo, no Engenhão, um resultado que não agradou muito a torcida do time do Botafogo. O Avaí venceu o América Mineiro por 1-0. O São Paulo foi o time, né, que brilhou muito nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E por justiça, Tony, já ocupa a primeira posição. Foi um passeio em cima do Atlético Paranaense. E olha que o Atlético Paranaense utilizou sua equipe titular, sua equipe principal, mas um São Paulo que deu um show, né, ontem no Morumbi, vencendo com autoridade pelo placar de 4-0. Tivemos, repetindo, o Palmeiras decepcionando no sábado à noite, quando foi envolvido pelo time do Ceará e perdeu por 3-2. O Fortaleza também decepcionou dentro de casa. O Cuiabá, né, acabou vencendo o jogo por 1-0. E tivemos também no domingo, às 11 da manhã, um show do time do Coritiba, lá no Couto Pereira. O Coritiba que estava voltando a Série A do nosso futebol, justamente com o time do Goiás, mas foi muito superior. Foi um Coritiba de melhor qualidade, venceu por 3-0. 22 gols foram marcados nesta primeira rodada. E claro, que a grande decepção, sem dúvida nenhuma, foi a derrota do time do Palmeiras, porque o Palmeiras não viu a cor da bola, né? Foi totalmente envolvido pelo Ceará e, sem dúvida nenhuma, o principal destaque, o time do Rogério Ceni, que venceu e convenceu nesta primeira rodada do Brasileirão da Série A, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:17.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o técnico da seleção brasileira masculina, o Tite, né, contou que buscou informações com seu colega de Real Madrid para aproveitar melhor Vinícius Júnior, né? O papo com Carlos Ancelotti, com quem o treinador brasileiro tem boa relação, serviu para o atacante do Real Madrid se sentir mais à vontade aí na seleção brasileira. Tite revelou a conversa com o Ancelotti em entrevista ao jornal espanhol Marca. Entre diversos assuntos, principalmente sobre os jogadores do time merengue, o treinador brasileiro contou que não pode se dar o luxo de definir seu sucessor, mas é muito menos tratar do tema, já que não lhe pertence, mas expressou seu desejo de ver alguns colegas brasileiros à frente da seleção canarinha, Zé Maria. A resposta veio em seguida da pergunta sobre a possibilidade de Pepe Guardiola assumir a seleção brasileira. A intenção existiu pelas mãos aí do ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, viu, Zé? Tem muito tempo ainda, disse o Tite, mas existem grandes técnicos brasileiros. Não tenho esse direito, mas sim, prefiro que seja brasileiro, ainda que respeite todos, pontuou o Tite. Sobre a decisão de deixar a seleção brasileira, Zé, o treinador contou que a decisão já estava amadurecida e que entende ser o fim de um fim natural de um ciclo de 6 anos. Abre aspas, tenho que ganhar o Mundial, comentou aí antes de tratar um pouco aí dos motivos da decisão. Ele disse que ele tem que ganhar o Mundial. Ele vai conseguir ganhar esse Mundial, Zé Maria?
Bela pergunta. Se ele mudar os conceitos dele, né, Tony? Se ele realmente... eu gosto muito do comentarista Walter Casagrande, porque é um dos principais comentaristas de futebol do nosso país. E o Casagrande não tem medo de falar as coisas. Ele questiona muito, né, as indicações do professor Tite, né? Na opinião dele, por exemplo, ainda ontem, depois da vitória importante do time do Atlético Mineiro, depois do show particular, mais um do atacante Hulk, né, eu ouvi o Casagrande colocar mais um comentário defendendo esse bom momento do Hulk e defendendo uma oportunidade para que o Hulk possa jogar na seleção brasileira, na posição que ele joga no Atlético Mineiro como seu principal atacante. Então, o que a gente vai ficar na torcida, Tony Café, é que seja, né, uma lista preparada de convocados para essa Copa do Mundo e que essa lista tenha critérios, né, que os melhores realmente sejam convocados para que a seleção brasileira possa, enfim, disputar uma competição mundial, né? Quem sabe, tirar essa decepção que tem sido dos últimos anos, que de 2006 para cá não passamos sequer das oitavas de finais. Em 2006, em 2010, em 2014, entendeu? Além do vexame, em 2018 na Rússia também não conseguimos avançar. Já com o Tite, fomos eliminados pela seleção da Bélgica. Então, meu amigo, a gente espera uma seleção brasileira com os melhores do momento neste campeonato mundial que vai acontecer no final do ano no Catar, e que o Brasil possa estar muito bem representado. Agora, o Tite já decidiu, foi ele mesmo que decidiu, felizmente, né? Ele teve esse bom senso de já antecipar sua saída no final da Copa do Mundo e encerrar esse ciclo na seleção brasileira, entendeu? Agora, se o Pep Guardiola vai ser o nome do futuro, ninguém sabe. Era desejo do presidente afastado Rogério Caboclo, como é desejo também do presidente agora eleito Edinaldo Rodrigues, né? De ter o Guardiola dirigindo a seleção brasileira, mas a gente já percebeu que não é uma tarefa simples, né? A vinda do Guardiola para dirigir a seleção depois da Copa do Mundo do Catar. Mas, enfim, tomara que o Tite converse muito, aprimore seus conhecimentos, porque ele deixa transparecer, né, Tony? Numa entrevista dessa, ele tem pouco conhecimento, né, da figura de Vinícius Júnior, né? Pelo tempo que ele já tem na seleção brasileira, essa conversa já deveria ter acontecido há mais tempo, porque Vinícius Júnior, gente, é um dos jogadores mais insinuantes do futebol europeu do momento, né? É um jogador que tem brilhado muito no Real Madrid. E agora, se tu quer saber ainda mais do Vinícius Júnior, fica difícil a gente engolir essas pérolas do técnico da seleção do Brasil, que precisa se concentrar no seu trabalho, Tony. A Copa do Mundo é ali, é em questão de 8 meses, né? Teremos mais um Mundial diferente, que pela primeira vez vai sair do calendário normal, do meio do ano para o final do ano. E o que a gente gostaria de ver é uma seleção brasileira melhor qualificada, mesmo porque nesse período em que o Mundial vai acontecer neste ano, Tony, certamente teremos as equipes europeias, né, em grande estilo, porque vão estar no auge do momento das suas principais competições. Então, que o Brasil aprimore os seus treinamentos para a gente fazer um campeonato mundial diferente dos últimos anos, porque de 2006 para cá foi muita decepção, né? E a gente espera que a seleção possa melhorar, entendeu? O seu rendimento, claro, convocando os melhores jogadores do momento para que o Brasil possa, enfim, até sonhar com a possibilidade do hexacampeonato.
Realmente, Zé Maria, você tem razão. Ao que parece, houve até uma certa resistência, né, ao Vinícius Júnior logo no início. Os jornais e revistas pediam aí a convocação do brasileiro, o Vinícius Júnior, mas existia uma certa resistência. E perguntar sobre o Vinícius...
Como existe a resistência com relação a Hulk? Será que Hulk precisa marcar quantos gols, Tony Café, né? Para ter uma oportunidade, né, de servir a seleção brasileira?
Até quem não entende, né, de futebol percebe o rendimento do Hulk no Atlético Mineiro, a entrega, né, e essa progressão que o Hulk está tendo, que não é natural. Geralmente o atleta, quando joga na Europa e vem para o Brasil, vem para finalizar a carreira. E o Hulk não é isso.
Pelo contrário, exatamente, está vivenciando talvez o melhor momento da sua carreira.
Exatamente.
E aí a gente fica sem entender os critérios que são utilizados para a convocação dos melhores. Estamos falando nem em relação a amistosos, não. Estamos falando que o calendário da seleção do Brasil vai ter em novembro e dezembro a realização de mais uma competição mundial. Então, deveria sim haver critérios, entendeu? Critérios que atendessem os melhores, porque seleção é formada pelos melhores jogadores, né, do seu país, né, para que esse país possa ter uma representatividade forte. E é isso que a gente quer, porque em 2006 não avançamos das quartas de finais. Esse filme se repetiu em 2010. Em 2014, a mesma coisa. E, além de tudo, aquele vexame do 7-1, aquela humilhação do 7-1. Aí o Tite entrou na seleção brasileira em 2018, é a mesma coisa, mais uma eliminação para a Bélgica. Então, Tony, são muitas Copas do Mundo, e as Copas só acontecem de 4 em 4 anos, né? E de 2006 para 2022, são 16 anos de frustrações, né? Com a seleção saindo em quartas de finais de uma competição que é a seleção mais vitoriosa, com 5 títulos conquistados mundialmente.
É, e vale lembrar que a revista Veja, em 2018, na Copa da Rússia, né, colocou uma matéria sobre as marcas que escalavam a seleção brasileira para a Copa, né? E citava ainda o Tite como garoto propaganda da Samsung desde 2017, um ano antes, né? E também o Tite fazia campanha da CIMED, disse que o Neymar na época era garoto propaganda da McDonald's, né? E essas marcas exigiam, né? Tinha jogadores que era patrocinado por uma empresa grande de cartões de crédito, né? No caso já da Argentina, do Messi, e essas empresas exigiam a convocação desses jogadores, né? Essa matéria saiu no dia 14, se eu não me engano, de maio de 2018, falando dos respectivos jogadores das seleções e seus patrocinadores, quem bancava e quem falou, tem que botar o menino para jogar e tal. Talvez por isso, né? A gente não sabe o que está acontecendo, só estamos aqui insinuando, só estamos citando que isso aconteceu em 2018. Essa matéria saiu em 2018, Zé Maria.
Muito bem colocado por você, porque você me lembrou um outro fato que eu testemunhei no sábado. Você falou aí do Neymar. Neymar jogou no sábado, marcou 3 gols, Mônica Festa. E todas as vezes que o Neymar pegava na bola, a vaia, entendeu, era universal no estádio lá do seu time, do Paris, né? Então, um jogador já marcado, né? Fez 3 gols, deu passe de primeira, entendeu? Para o Mbappé, mas marcar um gol de bela feitura. Mas, enfim, a gente percebe, o Neymar cansou, entendeu? A torcida do seu time, entendeu? A rejeição é absoluta. Vai ser difícil a gente acreditar numa reviravolta, entendeu, Tony? Para que Neymar possa ter tranquilidade suficiente para voltar a jogar, pelo menos na seleção brasileira, né, o seu futebol de boa qualidade técnica, porque a marcação é imperdoável. A gente percebe que ele está fechando um ciclo, né, lá no time francês, né, que já não há, entendeu? A torcida do Paris já não suporta, né, o camisa 10, porque quando ele pegava na bola, Tony Café, era uma vaia, entendeu? Em todo o estádio. E nem os 3 gols marcados pelo Neymar e nem as assistências que o Neymar deu naquela goleada de 6 pelo campeonato francês acabou influenciando absolutamente nada. Então, se ele já não tem, né, a tranquilidade de jogar no seu clube, né, é onde ele passa a maioria do calendário do ano atuando como funcionário do clube, como é que a gente pode esperar um Neymar diferente, um Neymar, entendeu, revitalizado para disputar esse campeonato mundial do final do ano no Catar? Essa é uma incógnita, porque clima nesse momento, o clima é muito difícil para recuperação do bom futebol lá no campeonato ou nos jogos pelo clube francês.
Muito bem, Zé, 6h29.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Campeonato Bahiano, Zé Maria, deu Atlético de novo, hein? 2-0, é com você.
Olha, deu
o óbvio.
O óbvio, né? Que fez justiça no Campeonato Bahiano, né? Me perdoe a torcida do Jacuipense, mas ficou muito evidente que era um cavalo paraguaio, né, Tony? Porque começou, entendeu, de forma insinuante, né? Chegou a vencer os 7 primeiros jogos do Campeonato Baiano e depois, meu amigo, foi perdendo rendimento exatamente no momento em que o Atlético crescia de produção iniciando ali as semifinais do Campeonato Baiano. Então, muita justiça, muito merecimento para o time de Alagoinhas, né? Um bicampeonato inédito na história, né? Só um time do interior tinha um bicampeonato, mas eram em anos separados, o Fluminense na década de 60, 66 e 69, se eu não estiver enganado, se a memória não me trair, mas o Atlético agora não. O Atlético agora é um bicampeonato seguido, 2021, 2022, começa a escrever uma nova história no futebol do interior da Bahia, entendeu, Tony? Então, méritos para o Agnaldo Lins, para a diretoria, para o Albino Leite, tem muita estrela, presidente bicampeão baiano, para toda a comissão técnica do Atlético, entendeu? Primeiro porque esse presidente que conquistou esse bicampeonato, ele acreditou quando há mais ou menos 4 anos atrás, talvez 4 ou 5 anos atrás, eu não estou bem lembrado no momento, eu estava em Itapetinga, quando Albino Leite assistiu uma final entre Itamaraju e Itapetinga. E naquele momento ele levava 3 jogadores do time da seleção de Itapetinga, vice-campeão do campeonato intermunicipal. Eu lembro de 2, rapidamente, porque eram os 2 de melhor qualidade, o lateral esquerdo Felipinho e o meio atacante Miller. E esses meninos cresceram e hoje, né, principalmente o Miller, né, porque o Felipinho já fora negociado, mas o Miller é um bicampeão baiano, está indo agora ajudar o Vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. E eu diria para você, o Atlético foi gigante, né? Paulinho disparado, melhor lateral direito da competição, Fábio Lima, que goleiro, que experiência desse garoto, goleiro bicampeão pelo Atlético, o Miller, o Dionísio, que jogador é esse, Tony Café? Um jogador de qualidade técnica, não tenho dúvidas, Miller e Dionísio, né, serão titulares absolutos, porque eles sobram qualidade, exatamente o que falta no elenco, né, do time do Vitória, que já estreou no Campeonato Brasileiro da 3ª divisão e perdeu para o Remo por 2-1. Então, parabéns para o Atlético, né? Já falamos aqui na abertura, temos um ideense bicampeão baiano nessa história, que é o professor Maraílson Silva Jardim, preparador físico já algumas temporadas lá de Alagoinhas, e a realidade é essa. Temos que aplaudir porque a Bahia tem um novo bicampeão. A Bahia tem um novo bicampeão do interior, Tony Café. Então, isso é um fato inédito na história do futebol profissional da Bahia.
Muito bem, Zé Maria. Vamos faturar. A gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h34.
102,9. Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h44, Zé Maria, né? Eu volto a comentar aqui, Zé, a respeito do Campeonato Baiano, né? E falar sobre o estreante, né? O estreante que começou a competição é um pouco desacreditado aí por alguns setores da mídia e terminou a competição entre as 4 melhores equipes da Bahia, né, Zé? É o caso aí do nosso Barcelona de Ilhéus.
Barcelona fez um belo campeonato baiano. Muito embora, Tony Café, se a gente for analisar o campeonato baiano, desde a fase de classificação, das semifinais e o jogo final, eu diria para você que o Atlético de Alagoinhas foi a equipe mais completa, né? Aliás, se a Bahia tivesse uma seleção baiana do rádio, eu não teria uma seleção baiana do futebol profissional, eu não teria dúvida nenhuma em dizer aqui que Fábio Lima seria o goleiro da seleção baiana deste ano, de que Paulinho seria o lateral direito, de que os 2 zagueiros, Irã e Bremer, foram os 2 melhores zagueiros, né, da competição, de que Matheus me surpreendeu na lateral esquerda, chamou a atenção muito meio campo, não só pelo Dionísio e o Miller, que foram craques desse campeonato, mas também pela boa participação do Lucas Alisson. E, por questão de justiça, eu não citei no comentário anterior né, o ataque do Atlético, que teve Gerri, que teve Gabriel Esteves e que teve um jogador muito incisivo, Tony Café, o Thiaguinho, que também está indo para o Vitória. Né? A gente não pode falar desse Atlético bicampeão baiano e esquecer, né, de Dionísio, de Miller, de Thiaguinho, porque foram jogadores muito decisivos. Agora, claro, o Barcelona, para sua primeira participação na competição do futebol da Série A, ele surpreendeu, foi uma surpresa de forma positiva. E a federação já anunciou a premiação, né? O Atlético de Alagoinhas, pela primeira vez, vai ter premiação no futebol da Bahia, Tony, porque isso não existia, a realidade é essa. Então, são premiações ainda muito modestas, né? Porque é um fato que está acontecendo pela primeira vez. O time campeão Atlético vai receber R$135 mil. O Bahia de Feira, né, como a Jacuipense, como time vice-campeão, vai receber R$100 mil. O Bahia de Feira, como terceiro colocado, vai receber um prêmio de R$66 mil. E o nosso Barcelona, como quarto colocado do futebol profissional da Bahia este ano, vai receber a premiação de R$33 mil. Mas você está corretíssimo, a gente não pode deixar de registrar. Primeira participação, né, do Barcelona no futebol da Série A, estava debutando no futebol da primeira, da divisão principal do futebol da Bahia, e foi um Barcelona que fez na fase de classificação, né, a melhor campanha, né, chegou ali superando Bahia e Vitória, né, e se classificando na quarta posição. Então, a gente não pode enaltecer a boa participação do Barcelona S.A. no futebol da Série A deste ano.
Beleza, 6h48, abração para a rapaziada curtindo a gente lá no Pontal, né? O pessoal também do Ilhéus 2, aquele abraço aqui no Banco da Vitória, Salobrinha, o pessoal de Inema, Banco do Pedro, né? A rapaziada do Rio do Engenho, valeu o carinho aí, 6h48.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Atlético Mineiro anuncia a renovação do contrato aí com o atacante Eduardo Vargas. O chileno tinha contrato até o fim do ano e ampliou aí o vínculo por mais duas temporadas,
Muito bom, né? Tem que renovar realmente, né? Faz parte desse elenco, diferente, né, do Atlético Mineiro, candidato fortíssimo, Tony Café, a conquistar mais um título do futebol da Série A. A gente falou isso antes do início do Campeonato Brasileiro, eu até disse, né, que no meu entendimento, Flamengo e Atlético Mineiro eram os clubes, né, candidatos a vencer a competição de pontos corridos, né, e coincidiu também que o Palmeiras já iniciou perdendo 3 pontos dentro de casa. Eu não vejo, né, o time do Abel Ferreira como candidato de uma competição de pontos corridos, né. No meu entendimento, essa especialidade aí será melhor aproveitada pelo Atlético Mineiro, pelo Flamengo. O Flamengo não largou bem, né, empatando o primeiro jogo, e a gente fala, não largou bem, porque o adversário não era do mesmo tamanho do Flamengo, né? Então o Flamengo, jogando com o Atlético de Goiás, vai ser sempre favorito, mesmo jogando fora de casa, mas empatou seu jogo em 1-1. E o Atlético não deu a oportunidade do Internacional. O melhor comportamento que o time do Inter tenha tido no jogo de ontem, fechadinho, jogando ali, muito preocupado em segurar o resultado, o Atlético apareceu em 2 lances individuais do Hulk. 2 golaços de bela feitura, e Hulk continua sendo o atacante mais insinuante desse início de temporada do futebol do Brasil.
Muito bem, Zé. 6h50.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Alberto Valentim deixa o Atlético do Paraná após goleada para o São Paulo. Aí o América Mineiro anuncia a saída do Marquinhos Santos, Zé.
Foi primeira rodada, 2 técnicos demitidos. É brincadeira, né? Estamos falando da primeira rodada. Né? Entenda isso, Ana Café. São essas coisas que os europeus não conseguem entender a nossa cultura. Estamos falando do início do Campeonato Brasileiro, né? O América Mineiro já demitiu, né, o Marquinhos, né, que perdeu na estreia para o Avaí lá na ressecada, né, e o outro demitido é o treinador Alberto Valentim, né, do Atlético, campeão pelo Atlético Paranaense da Copa Sul-Americana, né, e depois de 28 jogos, né, dirigindo o Atlético do Paraná, também foi demitido depois do chocolate de ontem, em que o São Paulo venceu por 400-0. Então, essa é a cultura do nosso futebol. Primeira rodada, dois técnicos já demitidos do futebol do Brasil.
6h51, Beate Husser. Aquele abraço para você, 6h52.
Gabriela Esportiva.
Fase de grupos, 6 jogos marcam a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América 2022, Maria.
É verdade, já teremos futebol amanhã. Isso. Né? Segunda rodada, a gente lembra que essa fase de grupos, essa primeira fase, serão 6 rodadas, Tony. Então já estamos caminhando para a rodada de número 2. Amanhã teremos, na terça, deixa eu ver aqui, para não errar, são 6 jogos na terça-feira. Sim. Cerro Porteño enfrentando o Colón, né? A Universidade Católica vai duelar com o Sporting Cristal. O Boca Juniors enfrenta o Real, o Palmeiras jogando em São Paulo, no Allianz Parque, às 21h30, diante do Clube Independiente e Petroleiro. Né? Teremos também no Maracanã Flamengo e Talleres, clube argentino. Penharol e Olímpia, é outro duelo amanhã também, das 21h30. Claro, Pan Café, e a nossa maior preocupação, o nosso maior chamariz nessa segunda rodada, são os jogos de Palmeiras, são os jogos do Flamengo. O Palmeiras em especial, notadamente depois da derrota inesperada da primeira rodada para o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então, é um Palmeiras que na primeira rodada da Copa Libertadores venceu e goleou com certa tranquilidade, né? O Palmeiras passou pela Libertadores da América da primeira rodada com muita tranquilidade, né? Vencendo, deixa eu ver aqui se eu lembro quem foi o adversário do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Deportivo Táchira pelo placar de 400-0. E o Flamengo também na primeira rodada, né, passou bem pelo time do Peru, vencendo o Sporting Cristal por 200-0. Amanhã o adversário será outro, a intensidade é diferente. Flamengo amanhã vai enfrentar um time argentino, Talleres. Então, tomara que o Flamengo e o Palmeiras possam se recuperar. Claro que o Palmeiras continua, apesar do tropeço pelo Campeonato Brasileiro diante do Ceará, é um Palmeiras ainda favorito diante do clube Independiente Petroleiro, né? E o Flamengo, né, precisa, dentro de casa, diante da sua torcida, né, Tony Café, conquistar um resultado positivo nessa Copa Libertadores, se quiser continuar sonhando em mais um campeonato mundial, é preciso o primeiro caminho é vencer a Libertadores da América.
Muito bem, já que estamos falando de Libertadores, Fluminense, um dos nomes na vitória do Fluminense sobre o Oriente Petroleiro no Maracanã por 3-0 na primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o meia Paulo Henrique Ganso foi eleito, Zé, o melhor da semana na competição pela Conmebol. O jogador já tinha sido eleito o melhor da partida, né? O melhor da semana e o Ganso do Fluminense. É importante nas finais contra o Flamengo. O camisa 10 vem de uma crescente, sendo o cérebro do time comandado por Abel Braga. O meia foi poupado do empate sem gols contra o Santos pela primeira rodada do Brasileirão, mas deve retornar ao time nesta quarta-feira para a segunda rodada do Grupo H da Sul-Americana, Zé Maria.
Diante do Júnior, né, do futebol argentino.
Exatamente.
Então, a intensidade é outra. Eu não gostei do comportamento do Fluminense. O Fluminense não consegue, Tony Café, realizar 2 jogos com a mesma intensidade. Né? Ganhou o Campeonato Carioca, já diante do Santos, foi um time apático no Maracanã. Né? O Santos pouco atacou. Né? Eu não lembro de uma finalização ao gol do time do Fluminense na estreia do time tricolor no Campeonato Brasileiro da Série A. É, um time do Santos sempre jogando atrás, muito, de forma muito equivocada, e um Fluminense errando passes, né, descontrolado, né, o Abel acabou ficando muito irritado ali na área técnica. Tomara que o Fluminense possa ter um futebol coordenado nesta quarta-feira, né, porque vai ter a oportunidade de, mais uma vez, disputar essa Copa Sul-Americana na sua segunda rodada. Então joga na quarta às 21h30 como visitante, e a parada aí é mais indigesta para o time tricolor, Tony Café.
6h56.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Flamengo recusou proposta de empréstimo do Bragantino pelo atacante André, de 20 anos. O clube de Bragança Paulista gostaria de tê-lo até dezembro de 2023, mas a diretoria rubro-negra preferiu mantê-lo por não ter certeza de que o atleta seria potencializado, né, fora do Ninho do Urubu. No dia 7 de março, o Bragantino formalizou proposta solicitando um empréstimo gratuito e com valor fixado em 15 milhões por 80% dos direitos econômicos para o caso de exercer a opção de compra após o fim do período de cessão, né? O técnico Maurício Barbieri deu aval para a investida. O Flamengo recusou porque não tem garantias de que André jogaria com frequência no Bragantino, diferentemente do que projeta com Ramon, né, recentemente emprestado ao clube de Bragança Paulista. Em relação ao lateral esquerdo, os rubro-negros têm convicção de que ele jogará, Zé.
É um Flamengo ainda muito questionado, né, nesse início de Campeonato Brasileiro, né, início também de Copa Libertadores, né. O técnico, nesse atual momento, utilizou em 16 jogos, utilizou 15 formações diferentes. Quer dizer, a gente percebe também que o português está longe, né, daquele bom senso de já ter um time definido para o time do Flamengo. Mas o Flamengo não pode mais perder tempo, porque nesse primeiro momento, Tony Café, está disputando a sua principal competição, né, que é a Copa Libertadores da América, um caminho mais curto para você chegar novamente a brigar pelo campeonato mundial. Então, é um Flamengo que joga no Maracanã diante de um clube argentino, Talheres, que certamente vai ter uma intensidade muito diferente, mas é um Flamengo na busca, né, de um futebol mais ordenado, porque uma vitória, essa segunda vitória, nessa segunda rodada da Copa Libertadores, daria mais tranquilidade ao time malvadão nesse início de competições importantes, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A e Copa Libertadores da América.
6h59.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, 6 jogos abrem a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Amanhã, a partir das 19 horas, tem Oriente de Petroleiro e União de Santa Fé, Zé Maria. Com você.
É verdade. Amanhã, terça, 19h15, segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Oriente Petroleiro enfrenta a União de Santa Fé. Teremos também Deportivo La Guaira, né, enfrentando o Ceará. E teremos às 21h30 o Independiente jogando contra o General Cabaleiro, né, JLM. Teremos também, no mesmo horário, Defensa e Justiça enfrentando o Atlético de Goiás, né, e a LDU de Quito fazendo o seu jogo contra a equipe do Autofagasta. São jogos desta Copa Sul-Americana. O Atlético de Goiás, na primeira rodada, goleou, estreou com o pé direito, né? Tem tudo. Claro que o adversário de amanhã talvez seja a nossa primeira fase. É o adversário de maior grau de dificuldade do Atlético de Goiás, o time do Defensa e Justiça. Mas o time de Goiás, né, está bem na fita, conseguiu empatar pelo Campeonato Brasileiro diante do Flamengo, e quem sabe amanhã, jogando fora de casa, possa conquistar um resultado importante. Nesta terça, são exatamente 5 jogos pela Copa Sul-Americana. Aí na quarta-feira teremos Racing e Cuiabá, Melgar e River Plate, Santos e Universidade Católica, Jorge Wilstermann e Ayacucho, além do Júnior enfrentando o time do Fluminense. Na quinta-feira, o São Paulo recebe o Everton, jogando no Morumbi. O time do Montevideo Wanderers enfrenta o Metropolitano. Teremos também o União La Calera enfrentando o Banfield, o Internacional, o Guaiarena, né, e o Independente Medellín enfrentando o 9 de outubro. E Lanús e Barcelona encerrando essa segunda rodada da Copa Sul-Americana, Café.
Muito bem, Zé Maria. 7-1.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.
Muito bem, Zé. Hoje foi diferente, né? Hoje a gente soltou a vinheta primeiro. Zé Maria, o programa de hoje vai ficando por aqui com a notícia...
Só não foi diferente, me perdoe, Tony Café. Sim. A estreia do Vasco, né?
A estreia do Vasco.
Olha, eu...
Pelo amor de Deus.
Tony, não se trata de perseguição, de pegar no pé, absolutamente. Eu acho que até entendo e acredito que a própria torcida do Vasco já começa a entender, né? Por que as críticas são feitas? Porque o time não tem consistência, né? Resultado, até o Bahia, Tony, que estava com dificuldade no jogo da Arena Fonte Nova, né? Mas foi salvo pelo Victor Jacaré, né? Porque o Hugo Rodallega sentiu uma contusão e na entrada do Jacaré, quem diria, o Jacaré entrou para brilhar de forma intensiva e marcar 2 belos gols na vitória muito importante do time do Bahia. Bahia venceu, já sai aí na frente desse campeonato brasileiro. Quem pensa em disputar o campeonato da Série B e voltar à elite do nosso futebol, Tony, não pode perder pontos jogando dentro de casa. Exatamente o que o Vasco fez. Não teve força para enfrentar um adversário, Vila Nova, que sequer é cogitado entre os 4 mais prováveis que vão voltar ao futebol da Série A. Então foi um Vasco apresentando os mesmos erros, entendeu? Os mesmos equívocos. A torcida do Vasco não gostou, se manifestou, e a gente começa a perceber que ou o Vasco vai mudar, entendeu, de comportamento, né? E passa a ter uma equipe mais agressiva, mais briosa, que possa criar dificuldades maiores, né? Um Vasco muito distanciado do campo de jogo, né? É um Vasco, gente, que tinha tudo para vencer com facilidade e acabou conquistando apenas um ponto, um resultado muito ruim para a Nau Vascaína numa estreia dentro de casa, pensando em voltar à elite do nosso futebol no final deste ano, no encerramento do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Para motivar o time do Vasco, né? Só apresentar ele o jogo do Vitória desse domingo, né? Na Série C, né? O Vitória e Floresta
Vitória jogou no sábado.
Isso, no sábado.
No Vitória e perdeu o jogo.
Exatamente, lá na Amazônia. Vitória e a situação do jogo, a situação do estádio. Aí tem que mostrar, fazer como o Botafogo fez aquele documentário.
Você está falando do clima diferente.
Exatamente, pesado, da Série C, da
muita água, né?
Da
porque
situação.
O Vitória também, Tony, repetiu o que tem feito muito constantemente nesse início de temporada. Perdeu mais uma partida.
Mas é isso que
Mas você está se referindo
Vitória
à dificuldade,
Vitória,
né, do local. Vitória e Remo.
Exato.
A dificuldade do local, com aquele campo pesado, muita chuva, exatamente, muita água. Um Vasco, entendeu? Um Vasco ainda longe daquele Vasco que a gente espera. Olha, o Bahia conquistou um resultado surpreendente, né? E parabéns aí para o Victor Jacaré, que ninguém conhecia, jogador muito jovem, oriundo aí do Ceará, indicação pessoal do Guto Ferreira. E o Vitor entrou, entendeu? Já marcando 2 gols, quer dizer, já construiu um relacionamento aí de confiança com a torcida do Bahia. E o Cruzeiro, mais uma vez, Vitão, aquele timezinho, entendeu? Criou muita dificuldade para o time do Bahia, mas depois que o Vitor entrou no campo de jogo, o Vitor acabou desequilibrando o jogo e construindo uma vitória muito importante. Parabéns aí para o Bahia, que começa um campeonato brasileiro da segunda divisão, diferente do Vasco, vencendo e já conquistando os primeiros 3 pontos na primeira rodada.
Isso mesmo, e a seleção feminina no amistoso, o Brasil domina e vence a Hungria, né, em preparação para a Copa América por 3-1. O programa de hoje
vai ficando... o quarto amistoso na história com a Hungria.
Uhum.
4 vitórias da seleção brasileira, aí fica fácil, né? Para a seleção feminina do Brasil, que está se preparando para a Copa América, entendeu? Que é o calendário mais importante do futebol feminino.
Muito bem, Zé. Pode fazer suas considerações, fica à vontade.
Tony, amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Um abraço a todos. Boa noite.
Um abraço para você, Zé Maria. Bom, obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais um Gabriela Esportiva.